Não. Bem, bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Penso que temos condições de recomeçar a nossa reunião no ponto onde ficámos no último ponto, em que nós identificámos a necessidade de, em relação à lista de audições, trabalharmos no sentido de, usando uma expressão do Sr. Deputado Paulo Muniz, muito feliz, elaborar uma shortlist do que é que podemos, efetivamente, neste momento, prescindir naquilo que temos identificado como necessidades de audições. O Sr. Deputado Bruno Aragão fez-nos chegar um documento que eu penso que partilhou por todos, eu estava em cópia, penso que está em todos. Não sei se de mais alguém fez uma reflexão desse género ou não, sim, mas então aquilo que eu talvez sugerisse era que o Sr. Deputado Bruno Aragão pudesse, se quisesse, dar-nos uma perspectiva do documento que partilhou connosco. Faz favor, Sr. Deputado.
Gravação, ok. Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e os senhores deputados e todos os presentes. O documento é quase autoexplicativo, portanto, como eu disse naquela reunião, foi apenas o exercício que tinha feito e que depois, enfim, depurei na forma, só para ficar mais elegante, e enviei a todos os coordenadores. O esforço que procuramos fazer foi apenas tentar criar aqui blocos de audições, até com algum racional, independentemente agora enfim, dos ajustes que teremos que fazer, porque naturalmente cada partido tem também uma compreensão diferente sobre as audições que podem ser prescindidas ou que não podem ser, e portanto este foi apenas um primeiro esforço. Aquilo que ficou no documento foi o que é que já estava realizado, aquilo que já estava agendado, aquilo que eu acho que nós podemos hoje discutir, que eu até enfim, coloquei como ponderar em mesa e coordenadores, que tem a ver com os sindicatos. Acho que devemos ver se devemos fazer isto ou não, portanto, disponível para essa discussão. Depois um terceiro bloco de audições, que é o que está amarelo, enfim, que seria logo a seguir. Depois, no meio do documento, ficaram as audições que podem ser por escrito, eventualmente aquelas que podemos prescindir. Temos aquelas três que estão neste momento a aguardar o levantamento do sigilo, enfim, sobre a qual não temos ainda informação. E depois, aquelas que serão mais densas, não só do ponto de vista político, mas sobretudo também do ponto de vista do tempo e da duração das audiências, e também se calhar, das audições, desculpem, e também se calhar aquelas que trarão mais informação ao trabalho que aqui faremos e que estão na parte final, que eu chamei o quinto bloco de audições, que são tudo membros do Governo ou ex-membros do Governo, Secretário de Estado ou Ministros. Depois enviei também, mas enfim, sem qualquer intenção mais do que o exercício que nós tínhamos feito quando fizemos este exercício, só para perceber o que é que estava a acontecer em termos de esforço e de tempo, enfim, com prazos indicativos do que poderia ser a redação de relatório, o período de envio de contributos, a própria redação final, o tempo para ler a versão final, enfim, e o que seria uma proposta possível de data de votação, se nós prorrogássemos este tempo mais 30%, ou cerca de 30%, portanto mais 30 dias. Mas é um exercício meramente teórico de esforço. Ok, se nós tivéssemos que fazer isto, qual era o esforço que nós teríamos que despender? Não é mais do que isso e, portanto, é apenas uma base de trabalho, digamos, para facilitar a discussão que tínhamos aqui que fazer. Mais nada do que isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se o Sr. Deputado Paulo Ministro faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós agradecemos essa sistematização, que acho que é útil para todos. E para que eu não tenha aqui o PC aberto, mas tenha o print, e pedia-vos que começássemos, quer dizer, nós olhamos naturalmente para toda a folha Excel, e os nossos comentários começam na senhora Maria Antónia Barbosa de Araújo. Não sei onde é que isso vos surge, digamos, na sequência. É, mas daí para baixo, quer dizer, até ao fim, daí até ao fim, porque antes não temos comentários, ok?
Força, eu acho.
Aqui esta parte dos sindicatos que nós deixamos aqui. Porque eu percebo a parte de cima, até aí está tudo.
Sim, bem. Tudo bem. Do nosso lado, sim.
Eu tinha só esta dúvida aqui. Nós vamos ouvir agora, esta semana, 8 sindicatos.
Ah, não são 12.
Não, ou seja, mais 4. 8 estão marcados, não é?
Mas são 12.
Ah, 8 estão marcados.
Ok.
E a questão que nós tínhamos levantado é: pelo menos naquela carta aberta onde estavam 13, faltavam estes 8. todos nós temos alguma dúvida sobre a informação que os sindicatos vão trazer àquilo que nós temos que apurar. Mas é, apesar de tudo, um esforço temporal estas duas semanas. Nós tínhamos proposto estas audições todas, mas sem entendermos, podemos nos seguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas acrescentar, eu não me apercebi se nos nomes que o deputado Paulo Muniz agora chamou, digamos, para recuperar do parecer escrito para reunião presencial, estavam estas duas entidades, esta entidade e esta pessoa, mas que, apesar de tudo, neste momento, sem prejuízo de depois ainda poder haver algum acerto, mas neste momento queria juntar a esses nomes o nome do Dr. Pedro Ferreira Pinto, ex-presidente da PAN. Como? Acabaste de dizer esse nome. É que eu tinha dito que não tinha percebido se tinha dito esse nome. Portanto, concordo exatamente, tenho aqui o Pedro Ferreira Pinto presencial, e o Tribunal de Contas também tinhas dito?
Não.
Pronto, Tribunal de Contas sim.
Obrigado, Sr. Presidente. Além dos nomes que o Sr. Deputado Paulo Muniz e Bruno Dias disseram querer ouvir presencialmente, que nós concordamos, nós queremos acrescentar aqui mais dois. Neste caso, o António Macedo Vitorino, Presidente da Assembleia Geral da TAP, e também Carlos Elavai, que é o Managing Director e Partner da BCG. Sr. Presidente, sem prejuízo do que eu já havia referido em reuniões anteriores, não vejo nenhum inconveniente de se marcar na segunda ou na sexta, desde que não ultrapassemos as duas, os dois dias semanais de audições. Se quisermos prescindir da terça, quarta e quinta, por mim podemos fazer à segunda e sexta sem problema algum. Estarmos a fazer uma coisa para não ser produtivo, eu volto a dizer, então mais vale acabar com a comissão de inquérito. Se nós vamos estar aqui só para cumprir calendário, a fazer três ou quatro reuniões, audições por semana, não vamos ter tempo de as preparar. E vir para estas audições sem a devida preparação, acho que não faz sentido algum.
espero mais um bocadinho.
Está bem escrito, o Sr. Presidente não viu, portanto, eu espero mais um bocadinho.
Não, eu acho que na metodologia e que nos vai ajudar a ter a visibilidade do que está aqui, nós agora aqui, com os nossos contributos do PCP também, fizemos esta, digamos, esta correção à lista final. Eu sugeria, porque ajuda muito visualmente isto, o Presidente fazer o exercício de distribuir estas propostas nesta fase, pelos time slots. E isto será determinante para nós percebermos, primeiro, quantos dias por semana, porventura, somos forçados a ter nesta lista e qual é a visibilidade que estamos a falar. E isso também vai, se necessário for, criar uma pressão adicional de algum racionamento. Eu acho que antes de termos esta visão concreta, não podemos avançar mais. Primeiro, encurtar mais nomes, não, porque se estão aqui foi porque nós entendemos que eles eram úteis, mas é evidente que se descobrirmos que nos time slots, mesmo com esta tolerância de mais um dia, isso poder ir para prazos que não são compatíveis, aí teremos necessariamente que fazer. Outra coisa que eu alerto tem a ver com a resposta do Tribunal sobre o sigilo profissional. Eu não sei se ela já está, se não está, e isso é um tema muito importante. Quer dizer, isto determina de forma preponderante as coisas aqui, não é? Quer dizer, se a gente não tiver isso, nunca vai fazer relatório, nunca vai ter a informação que é essencial e imprescindível. Portanto, esse prazo não depende de nós. Nós podemos sempre pressionar, enfim, nas instituições, etc., e no bom funcionamento, e sensibilizá-los, mas, na verdade, depende deles, e enquanto isso não vier, nós ficamos aqui um bocadinho amarrados. Era isso. Desculpa.
Sr. Presidente, deixe-me, e com o devido respeito e consideração que tenho, e sabe que tenho, dizer que algumas coisas que disse há pouco na sua intervenção, eu não me revejo em algumas delas. Uma delas é o nosso mandato de 3 meses na Comissão. É evidente que foi para 90 dias, mas também é evidente, e acho que o Sr. Presidente tem essa consciência, que esta Comissão de Inquérito nunca ia durar 90 dias. Nós vimos outras que, teoricamente, seriam menos demoradas do que esta, a demorarem 5 e 6 meses. Né? Portanto, a priori nós sabíamos disso. Sabemos também, e eu por 2 ou 3 vezes falei isto e fiz este apelo aos 2 maiores grupos parlamentares para que retirassem as audições da Comissão de Economia, que muitas vezes vão ser replicadas, como foi o caso de hoje e que vamos voltar a ouvi-lo, que por algum motivo não o quiseram fazer. Isso prejudica gravemente os trabalhos desta Comissão também. Prejudica gravemente, estamos ali a encher, digamos assim. Assim não o quiseram, mantém-se, tudo muito bem. Volto a dizer, para mim, será a segunda ou a sexta é exatamente igual. Eu faço 350 km ao domingo, mas à segunda-feira estou cá sempre, independentemente de haver trabalhos ou não. Estou aqui na Assembleia. E faço mais 350 km à sexta. Portanto, para mim é indiferente os dias. Agora, eu acho que nós não devemos estar todos os dias a fazer audições, porque senão vamos perder qualidade. Há o cansaço físico, há a falta de preparação das várias entidades a ouvir. É humanamente impossível nós fazermos todos os dias ou 4 dias por semana audições. A não ser que queiramos entrar já numa espiral de faz aqui 2 ou 3 questões e vamos ver o que eles respondem e passa à frente, porque o interessante vai ser ouvir os governantes e os antigos governantes. Então, por isso, saltamos direto para lá. Se queremos acabar com esta comissão rapidamente, então saltamos já para os governantes e antigos governantes. E vamos ouvir o que toda a gente quer ouvir e esclarecer, como dizia o deputado Bruno Aragão, as pessoas lá fora que estão ansiosos pelo desfecho disto, seja ele qual for. Eu acho que nem são as pessoas. Acho que há, ou por parte de um ou outro grupo parlamentar, interesse em que isto acabe rapidamente. Porque isto acabando rapidamente não há desgaste, ou mais desgaste do que o que tenha havido, principalmente do Governo. E nós não estamos nesta comissão em função do desgaste do Governo ou não. Nós estamos nesta comissão para apurar o que queremos apurar. Porque se assim fosse, e o âmbito do requerimento do Bloco de Esquerda que foi aprovado desta Comissão de Inquérito, estávamos a trabalhar do período de gestão de 2020 a 2022. e não estávamos a ouvir uma lista de entidades e personalidades que dizem respeito ao período de 2015 a 2017, ou 2015 a 2019. E se fosse a ser rigorosos e cumprir escrupulosamente o que está no requerimento, 70% das entidades que vamos ouvir estavam excluídas. Portanto, se queremos ser rigorosos a esse ponto, então sejamos. E começamos já aqui a arriscar mais de metade da lista. E certamente, o que temos para ouvir daqui para a frente, antes dos governantes, daria mais 3 ou 4 audições. Queremos ser escrupulosos, rigorosos? Então vamos a isso.